é na Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Viestes do pó e para o pó voltarás.
Parece uma profecia bíblica, né? E sabem quem que jogaram essa profecia? E está se realizando? Na Babilônia. Rio Babilônia. Sim, tu deve ter visto o filme, ouvido falar Rio Babilônia. O Rio de Janeiro sempre foi uma espécie de Babilônia. E quando o pó chegou no Rio de Janeiro, começou primeiro a enriquecer o Rio de Janeiro, mas depois começou a destruí-lo. Mas ele já estava acostumado, né? Porque o pó branco chegou aqui desde o início. Aliás, você já viu aqui no canal Buenas Ideias um extraordinário episódio sobre o pó branco que vicia. Só que naquele caso, o pó branco que vicia era o açúcar. É, o pó com o qual o Brasil viciou o mundo. Você já viu aqui também a história do tabaco, que veio do Brasil e viciou o mundo inteiro. Você também já viu aqui a história do pó preto que vicia. É, o café. O Brasil exportou e ficou rico com três drogas: o açúcar, o café e o tabaco. Só que daí recebeu uma outra droga que veio aqui do lado, bem de pertinho, dos Andes. E essa droga chegou para destruir o Rio de Janeiro, para dar força para as milícias, para os traficantes, para o PCC, para tudo que é de ruim. E eu quero te dizer mais, na guerra contra as drogas, quem está ganhando são as drogas. De goleada. E faz tempo. Então, cara, a gente deu várias opções para os nossos membros. Eles poderiam escolher a história da cerveja. Nós vamos ter que fazer a história da cerveja, né? A história da cerveja. Cerveja é uma droga. O álcool não é uma droga? É uma droga. A história do vinho no Brasil, a dor de cabeça engarrafada que vem lá da Serra Gaúcha. A história da erva mate e a história da cocaína no Brasil. O que, que tu acha que ganhou? Ganhou a cocaína, porque todo mundo quer fazer um episódio que vai te deixar ligadaço, que vai te deixar trincado, que vai te deixar ligadão, que primeiro vai te dar euforia e depois vai te dar uma deprê, que foi a mesma coisa que sentiu o primeiro médico que usou a cocaína, como tu vai ver nesse longo episódio que vai reduzir o Brasil a pó. Não te fia, não te fia, porque esse pó branco te vicia. É, cara, eu tenho uma obsessão com o pó branco que vicia. Sério, não é piada, só que é o açúcar, né? O sugar blues, plá, 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 né? O tanto dinheiro que o Brasil ganhou com o açúcar, tantos escravos, escravizados foram trazidos para produzir o açúcar. Isso o Brasil acha legal, né? Mas a história da cocaína é bem diferente. Mas a cocaína começa de uma história muito diferente com o açúcar. Porque a cana de açúcar, que é nativa lá da Nova Guiné, nunca foi considerada sagrada. Nunca, nenhum povo considerou sagrada a cana de açúcar. E a folha de coca sempre foi sagrada. Sempre foi sagrada. Os povos andinos, os povos incaicos, veneravam essa planta porque ela, de fato, diminui o cansaço, tira a fome, dá resistência, combate o soroco. Sabe o que é soroco, né? Pô, não sabe o que é soroco. Também não sabe o que é soroco? Tô cercado de ignorante. Soroco, mal da altitude. É, quando tu vai nos lugares muito altos, ar rarefeito, parará acima de 4 mil metros, dá uma tonteira assim, e os incas comiam aquela planta sagrada e pá, calibrava lenta. Entendeu? E aí, conquistadores espanhóis, os terríveis conquistadores espanhóis, tomaram contato direto com a folha de coca. Tão logo chegaram nos Andes, né? E enviaram essas folhas para a Espanha, logo no início. Mas daí as folhas chegavam na murcha, entendeu? E não tinha nenhum efeito. Os caras diziam, come essa folha aí, mastiga essa folha aí para tu ver. Que... E os caras mastigavam, não dava nada, só dava uma barba verde, assim. Daí eles disseram, ué, mas lá nos Andes funciona. Né? E aí começaram a perceber que, na verdade, mesmo não deixando ninguém ligado à folha de coca, ela era um anestésico, deixava a boca toda anestesiada. E você sabe, né, na história da medicina, o surgimento da anestesia, né, foi uma coisa bem importante. E foi assim, a partir de 1860, que começaram a sintetizar o princípio, a folha moída começou... Começaram a adicionar a elas outras substâncias e criaram a cocaína, mais ou menos a partir de 1860. E aí, em 1862, um médico vienense chamado Friedrich Shirov. 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 O Shirov resolveu experimentar essa droga que tinha sido inventada, sintetizada em 2 anos antes, em 1860. E de início sentiu o quê? Euforia! Euforia! E depois? Depressão. Depressão. Euforia! Euforia! Depressão. Depressão. Euforia! Euforia! Depressão. Tu prefere euforia ou depressão? Eu prefiro euforia. E aí, disse, bah, essa droga aqui, rerere. Mas descobrindo que ela era um enorme anestésico. E ela começou a se espalhar, especialmente na Alemanha e na Áustria, como um anestésico. Aliás, a Alemanha e a Áustria vão estar bem ligadas nessa história. Até porque em 1862, um outro médico vienense chamado Sigmund Freud, deu uns teco, esticou umas linhas e escreveu um livro em 1886 chamado Uber Coca.
Hã?
Uber Coca, chamou um Uber. Uber quer dizer super, super Coca. Ficou ligadaço na Coca. Até mandou uma carta pra noiva dele dizendo o seguinte, ó, a Martha Barnes, né, com quem ele casaria depois, mas era noiva, mandou uma carta pra ele dizendo assim, ai de você, minha princesa, quando eu chegar. Vou beijá-la até você ficar bem corada e alimentá-la até que fique rechonchuda. E se você for bem teimosa, verá quem é mais forte. Uma delicada jovem que não quer comer muito, que não quer comer o suficiente, ou um grande, selvagem homem cheio de cocaína pelo corpo. Sigmund Freud escreveu isso em 1886 e escreveu um livro dizendo que a cocaína era maravilhosa. E antes disso, em 1886, um médico francês chamado Mariani, Angelo Mariani, apesar do nome francês, tinha inventado um vinho chamado Vinho Mariani. Já ouviu falar do Vinho Mariani?
Ah.
O Vinho Mariani era metade álcool, metade cocaína. E era a bebida favorita, sabe de quem? Do Papa Leão XIII, que fazia propaganda do Vinho Mariani. Sabe quem é que bebia o Vinho Mariani? O Júlio Verne, o Conan Doyle, o Alexandre Dumas. A gente deve muito, a história da literatura deve muito ao Vinho Mariani, que depois foi proibido. Não, porque daí agora, falando sério, os caras começaram a usar a cocaína em larga escala, né? E ela começou a ser produzida pela Merck. Pela Merck, exatamente. A grande indústria farmacêutica, indústria química da Alemanha, a Merck e a Bayer, começaram a produzir as melhores cocaínas jamais feitas em todos os tempos. A cocaína do Freud, uma cocaína com grau de pureza total. E aí o mais louco, cara, é que o Hitler ia, anos depois, ia deixar todas as suas tropas ligadíssimas na Segunda Guerra com metanfetamina e com cocaína. Tá tudo aqui nesse livro, ó. Hi, Hitler. E é uma loucura, porque sabe como é que esse livro começa? Começa dizendo o seguinte, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu as suas colônias. E era das colônias que vinham as substâncias ligantes, o café, o chá e o açúcar. E o chocolate. E como a Alemanha ficou sem essas substâncias, resolveu fabricá-las ela própria. Sim, e aí surge a indústria química alemã, que já tinha, né, começado na Primeira Guerra fazendo gás mostarda, né, e guerra química, né, e a Merck e a Bayer começam a produzir cocaína em larga escala. Inclusive é uma loucura, porque quando teve o Tratado de Versalhes, em 1919, foi que se iniciou largamente a proibição de psicotrópicos, de drogas no mundo inteiro. E a Alemanha não assinou. A Alemanha não assinou. Foi forçada depois a assinar. E aí, a partir de 1919, que a cocaína passa a ser proibida mesmo. Ela já tinha chegado nos Estados Unidos, tu sabe, né? Porque em 1885 foi inventado um refrigerante. Como é o nome daquele refrigerante mesmo?
Coca-Cola.
É a Coca-Cola, pelo John Pemberton. Que botava um monte de cocaína na Coca-Cola. Uhum. Um monte, uma montanha. Não, era, sei lá, 0, não sei quanto por cento, mas... né? E o John Pemberton, ele tinha sido ferido na guerra civil americana, na guerra da secessão, tinha dores lancinantes, ele era um médico e começou a se tratar com morfina. E aí ele descobriu que a cocaína era a fórmula ideal para você se livrar do vício da morfina. Saía do vício da morfina e entrava no vício da cocaína. E aí inventou esse líquido maravilhoso, esse símbolo do capitalismo, tanto é que é totalmente transparente. Você olha a Coca-Cola ali, olha a limpidez que tem uma garrafa de Coca-Cola. Inclusive, espero que depois dessa a Coca-Cola patrocine esse programa. Até porque, quero te dizer que a história da Coca-Cola no Brasil daria mesmo um episódio, de verdade, não é piada. Por quê? Porque esse canal é sobre o Brasil e a cocaína ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar. Agora, a partir de agora, porque esse episódio se chama História da Cocaína no Brasil. Então eu quero te dizer que se você pesquisar nos arquivos da Biblioteca Nacional, você vai descobrir que de 1870 a 1879, a cocaína é citada em 7 ocasiões em 6 jornais periódicos diferentes. De 1880 a 1889, ela é citada 2.045 vezes em 107 periódicos diferentes. E de 1890 a 1899, ela é citada 3.807 vezes em 95 periódicos. Esses dados estão na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E eu tirei eles de um trabalho que não está mais aqui, apareceu o nome do cara que fez essa pesquisa aqui. Mas o que que isso mostra? Que de 1880 a 1889, a cocaína foi citada 2.000 vezes nos jornais brasileiros, basicamente do Rio de Janeiro. E foi citada 3.800 vezes entre 1890 e 1899, porque tinha muita cocaína no Rio de Janeiro. E você consegue encontrar isso nos livros do João do Rio, nos livros do Benjamin Constalat, e até no livro A Noite, que vem depois, do Érico Veríssimo. Um livro dos anos 30 do Érico Veríssimo, ele cita o pó branco das estrelas. Cara, tinha muita cocaína no Rio de Janeiro, muita, no final do século XIX e no início do século XX, até os anos 20. E a partir dos anos 20 é que se inicia uma grande guerra contra as drogas no mundo inteiro. E o Brasil está na liderança dessa luta, como você já viu no episódio sobre maconha. O Brasil é um dos primeiros signatários do mundo das convenções entre drogas. A cocaína é proibidíssima e perseguida no Brasil a partir de 1920, né? E quanto mais perseguida, mais é jogada para a clandestinidade, para a ilegalidade. E quanto mais jogada para a ilegalidade num país que sempre teve apreço pela ilegalidade, mais ela ajudou a fomentar uma rede de traficantes e tal. Só que nunca chegaria no ponto como chegou a partir do final dos anos 70. Porque depois do fim da Segunda Guerra, com a criação da ONU em 1947, no ano seguinte, em 1948, foi criada a Commission on Narcotic Drugs, que realmente resolveu proibir o uso de qualquer droga, desde a maconha. Você já viu com todos os detalhes isso aqui no episódio da maconha. Se não viu, vai lá ver. E começou realmente uma guerra contra as drogas, e o Brasil na vanguarda dessa luta. Mas essa luta tinha um lado tão escroto, cara, tão escroto, que em 1948 eles mandaram uma La Mission de los Expertos, que é expertos no sentido é especialistas, né, que vieram fazer uma visita à Colômbia e à Bolívia e fizeram um informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca. E aí vieram pesquisar na Bolívia e no Peru e concluíram que a folha de coca não viciava ninguém. Que a folha de coca, inclusive, até fazia bem, mas que deveria ser proibida por vários motivos. Primeiro, porque os efeitos causados nos indivíduos pelo hábito da mastigação de coca podem induzir ao uso da cocaína. Segundo, porque embora se trate de um hábito milenar e não de um vício dessas populações, a mastigação da coca é prejudicial porque inibe a sensação de fome, cria um ciclo vicioso e, por conseguinte, gera um estado de desnutrição. E porque também implicam em modificações desfavoráveis da natureza intelectual e moral. A natureza intelectual e moral deles é que tinha que ser linchada, porque era uma planta consumida há 5 mil anos e não havia nenhum sinal de desnutrição entre os incas, entre os chibchas, entre aqueles povos todos andinos que cultuavam essa planta e que a usavam justamente para efeitos até de longevidade. E o cara diz, ela implica em modificações desfavoráveis da natureza intelectual e moral deles. Só que daí você sabe o que aconteceu, né? Os grandes cartéis da cocaína. A cocaína é a droga por excelência dos anos 70. Porque os anos 60 são as drogas do LSD, maconha, papapá, paz e amor. Aí houve a derrocada lá da geração hippie, né? O fim da nação de Woodstock, né? Que termina em 1969 em Altamont, quando um Hellland dá uma facada nas costas de um cara num show dos Rolling Stones, né? E justamente em dezembro de 69, acabam os anos 60, literalmente, e começam os anos 70, a mid-decade, a década do eu. E aí a cocaína entra com tudo nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, mas também na costa oeste, mas basicamente em Nova York, no Estúdio 54 e tal, bababá, vão surgir nos anos 80, mas nessa esteira, os yuppies, né, o reverso dos hippies, né, e começa a se cheirar muita cocaína em Los Angeles, na indústria fonográfica, na indústria cinematográfica e no high society nova-iorquino dos anos 70. E aí, cara, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, a cocaína volta pro Rio de Janeiro, mas daí volta com tudo, trazida pelos cartéis do Pablo Escobar, dos hipopótamos do Pablo Escobar, que aliás foram esterilizados, sabia, né? Tiveram que esterilizar os hipopótamos. Tinha mais de 24 hipopótamos agora, semana retrasada, soltos lá depois da morte do Pablo Escobar. Que daí vira o traficante Robin Hood, entendeu? Pá, todo aquele charme absurdo em torno do cara, que começa a negociar com o Brasil também. E aí, cara, eu fui numa palestra uma vez de um cara que tinha virado mula, que tinha sido convencido a levar cocaína para a Europa e para os Estados Unidos a mando do cartel do Pablo Escobar. E aí, nessa palestra, o que ele falou? Que quando ele chegava na Europa e nos Estados Unidos, ele entregava pacoteira de pó e o cara entregava pacoteira de dinheiro para ele e ninguém conferia nada, porque tinha exatamente a quantidade de pó que tinha que ter naquele pacote, exatamente a quantidade de dinheiro que tinha que ter naquele outro pacote. Então, era um negócio assim, direto, límpido, é um negócio entre gentlemen, entre cavaleiros. E aí, quando o Rio de Janeiro começa a intermediar essa coisa, aí os caras entregam menos cocaína e os outros já entregam menos dinheiro, que poderia até funcionar, né? Porque tem menos cocaína aqui, menos... Não. Mas daí dá tiroteio, babá. E, cara, quando chega essa cocaína no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, e ela começa a ser traficada aqui no Rio, cara, é um pesadelo absoluto que você sabe, todo mundo conhece, todo mundo tá na cara de todo mundo. É uma coisa que, além de tudo, fortaleceu amplamente o PCC que domina ali o Porto de Santos, que exporta cocaína embaixo de navios, basicamente para a Europa, eventualmente também para os Estados Unidos, né? E é com esse dinheiro que são compradas as armas no Paraguai. É com esse dinheiro que as redes de traficantes que dominam as comunidades do Rio de Janeiro se fortalece. Então, quando eu falei de piada, é verdade. Na guerra contra as drogas, quem está ganhando são as drogas. São as drogas, é inacreditável. E sem falar nas FARC, né? As Forças Revolucionárias Colombianas, que também foram financiadas pela cocaína lá na Colômbia, que eram inimigas do Pablo Escobar, uma coisa louca, né? Esquerda, direita, todo mundo, né? Essa história ainda não foi escrita, essa história deveria ser escrita, de como a cocaína chegou, como desembarcou no Rio de Janeiro e como acabou destruindo o Rio de Janeiro, reduzindo praticamente o Rio de Janeiro a pó. E ainda é uma situação que se mantém. A cocaína continua sendo produzida no Peru e na Bolívia. Os Estados Unidos continuam consumindo cocaína. A Europa continua consumindo cocaína. E o Brasil também continua consumindo cocaína. Aliás, numa solução 7%, né? Porque a velha cocaína da Merck já se foi. E é o seguinte, a história da cocaína, embora nativa dos Andes, é tão incrível que foram encontrados registros, comprovadamente registros de cocaína em múmias egípcias de 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo. Como ela chegou lá, eu não sei, né? Deve ter chegado, o pó foi, né, assim, foi sendo varrido, né? E também não sei se ela era sagrada no Egito, mas eu posso te garantir que para incas e maias ela sempre foi sagrada. E eu vou parar com essa história antes que eu próprio me esfarele e vire pó.
Esse podcast é uma produção Flux.